Fala galera, boa noite. Aqui novamente Evaristo com o nosso podcast sobre tudo. E hoje o podcast está bem recheado porque estamos com a família inteira aqui. Vou passar aqui para vocês saberem quem que está aqui. Dá uma saudação aí, meu amor.
Olá, boa noite, a paz do Senhor, amigos, ouvintes, estamos aqui, sexta-feira, sextou, uhul, glória a Deus, né, nos preparando aí para o final de semana, com esperança, com fé, acreditando que vai ser maravilhoso, estamos sim família, e hoje os nossos convidados, quem que é, Evaristo, fala aí.
É uma menina que eu amo muito, cantora, minha parceira aqui, dá uma saudação aí, querida.
Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Elisa, tô aqui na casa dos meus pais, curtindo eles aí.
Sempre tímida, mas daqui a pouco começa a se soltar. E nada mais, nada menos do que ele. O que tem o nome, que é sob todo nome. O meu genro. E é como fosse o filho mais velho aqui da casa, Jesus Emanuel. Dá uma saudação aí, Jesus.
E aí, pessoal, boa noite, paz. A gente acabou de vir de um açaí maravilhoso. E agora a gente tá aqui começando esse programinha com o Evaristo, com a Jo e com a Elisa.
É isso aí, gente. E é como a minha esposa falou, sexta-feira é um dia onde muita gente tá indo pras baladas, muita gente tá... buscando algum tipo de coisa para se satisfazer, né? E nós estamos aqui, graças a Deus, com saúde, com paz, com alegria, nossos filhos e netos lá jogando seus videogames da vida. E nós estamos aqui na sala, felizes, e decidimos fazer mais um podcast para falar de várias coisas e deixar... Não tem nada programado, mas de acordo com o que a gente for sentindo, vamos falando alguma coisa. E lógico, não sem música, né, amor?
Não sem música. Nosso podcast chama Sobretudo. Então é sobre todas as coisas, sobre todos os assuntos. Sobre todos os momentos, sobre todas as coisas, enfim. E realmente a sexta-feira traz um pouco de preocupação a alguns pais, né? Mães e pais aí que veem seus filhos saindo de casa sem saber quando voltarão ou como voltarão, né? Se voltarão drogados, se voltarão alcoólatras, viciados, se prostituíram, enfim. Então é uma preocupação, mas é tempo, né, de nós, povo de Deus, você que tem os valores e os princípios familiares, ensinar mesmo, né? A Bíblia diz, o nosso livro de fé é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz que nós, como pais, devemos ensinar o bom caminho aos nossos filhos, né? Tá escrito assim: ensina a criança no caminho que deve andar. E é quando crescer, ele não se desviará do caminho. Então, se você ensinar o seu filho andar no caminho de retidão, ele vai andar no caminho de retidão. Se você ensinar o teu filho sobre não roubar, ele vai crescer e não vai cometer esse tipo de coisa. Então, o ensino tem que ser na infância. Eu sei que sexta-feira e sábado são noites muito, muito preocupantes, né? Os pais ficam aí madrugada fora, tentando... esperar os filhos voltarem para casa. Mas vamos continuar falando desses assuntos e de outro mais. Elisa, o que, que você... Você é jovem, né? É casada, mas ainda é jovem. E você tem filhos pequenos, né? Tem dois filhos, o Vitor de 7 anos, o Joaquim de 3. O que você acha? Qual o valor? O que pode ser agregado aí no ensino da criança?
Opa, deixa eu passar o microfone aqui.
Quando você tem criança pequena, você tem que achar uma maneira de inserir a palavra de Deus neles. Então, eu tendo meus filhos, sendo dois meninos, também me preocupo. Quando eles crescerem, eu sei que talvez eu tenha alguns receios, alguns medos, mas desde pequeno eu tenho tentado ensiná-los no caminho do Senhor. Então, eu tento substituir as músicas para ser louvores dentro da minha casa. Então, em vez de cantar histórias de folclore, coloco na mente deles as histórias da Bíblia e assim a gente vai substituindo. Então, é isso.
Legal, 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 legal. Inclusive, você falando disso, eu lembro que a Elisa, com quantos anos? 3, 4 anos, 5 anos, dançava é o tchan, gente. É o tchan. Segura o tchan, amarra o tchan e expulsa Satã. Mas era a da moda, né? E hoje não é diferente, né? Hoje a sensualidade, eu acho que aconteceu nessa época, né, filho? Toda essa época aí. Né? Essa questão de músicas sensuais e tudo mais.
Então, é difícil, né? A Elisa viveu esse momento, foi quando o El-chan bombou aí em tudo. Também tivemos a época do Mamonas Assassinas. E a gente viu assim, a dificuldade que é em frear, em falar que... Né, inserir os valores de Deus, mas assim... não tem como eles não participarem disso, não quererem viver isso que a moda, o que o momento está passando. Sim. Mas aí a gente vai tentando com jeitinho, olha, isso não está legal, isso não está bom.
Então, é justamente isso que eu ia falar. Que teve essa época, só que essa semana, inclusive, a gente lembrou disso. Nós fomos ontem na OAB e eu falei para eles, você vai entrar cantando Magnífico, né? Porque no meio de toda essa... Esse início da sexualidade infantil, as informações nós conseguimos colocar dentro da Elisa, né? Porque ela estava dormindo quando tocava a música Magnífico com a Elizabeth, né? Hoje a pastora Elizabeth, ela na hora acordava. Era incrível como isso incutiu na cabeça da minha filha. E é o que ela estava falando com os seus filhos, né? Que são os nossos netos. Então ela tenta substituir. É impossível você impedir que seus filhos ouçam, porque em todo lugar está tocando. Mas só que se você mantiver a palavra viva na tua casa, em todos os momentos, naturalmente a criança vai guardar isso, não é isso? Bom, mas parece que ele está confortável aqui, mas eu quero falar um pouquinho do meu genro, Jesus, que assim, tá sempre, ele sempre fica na encolha, né? Mas tem uma história de vida também que pode servir de bênção, testemunho. Hoje tem uma família, tudo. Mas eu queria que ele falasse um pouquinho da infância dele. Queria que ele falasse como que foi a questão do evangelho. O que a mãe dele ensinou para ele. Porque, na verdade, ele tem uma história que talvez vocês não conheçam. Mas ele tem uma história muito rica. E se ele hoje está com uma família estruturada, tudo foi pela misericórdia do Senhor que o guardou até aqui. Então eu queria que ele hoje, queria colocar ele na roda para que ele sirva de bênção para você. Você que nunca ouviu falar de Jesus, hoje você vai ouvir falar de outro Jesus que foi tocado pelo Jesus original. Fala um pouquinho, Jesus, como é que foi sua infância. Fala tudo aí que a galera tá querendo saber. Quer conhecer um pouquinho mais o marido da Elisa.
O Evaristo quer fazer eu chorar aqui. Ai, ai, ai. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá ouvindo o podcast. É engraçado esse tema de balada, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu me desviei, estava afastado do Senhor e eu procurava algumas coisas que na vida eu não tive, tipo carinho, amor, essas coisas, o jovem vai buscar na balada, no mundo, né? Então eu ia para as baladas, tocava, bebia, fazia o que os jovens fazem, que é normal dentro do mundo jovem. Mas na verdade, hoje vendo que Deus completou a minha vida através da minha família e dos meus filhos, da minha esposa e dos meus filhos, eu vejo que assim, eu tava buscando a coisa errada. Só que é difícil quando você tá no mundo, você entender isso, né? Eu até lembro que eu trabalhava com o Evaristo, ele era gerente da Playtech na época, nem era meu sogro. Eu chegava das baladas virado para trabalhar e pedia para eu ir embora. Ele falava, não, vamos aqui orar aqui no banheiro da Playtech e você vai trabalhar hoje. Então essas coisas aí são coisas que marcam a gente. E eu falava, pô, como era gostoso, assim, depois de uma noite no mundo, como eu era conhecedor da palavra, Evaristo orava lá por mim, e aí me dava um pouco de força, e eu tinha esperança, e eu sempre sentia assim, pô, o mundo não é o meu lugar, eu preciso voltar para Deus. E eu acho que os jovens, pessoal, se você tem filho hoje que tá no mundo, tenta compartilhar um pouco do seu mundo com ele, e também entender um pouco do mundo dele. Hoje com o Vitor, meu filho de 7 anos, ele mostra a fute paródia que ele gosta, as músicas, o estilo que ele ouve, que é bem diferente do meu, mas eu tento conhecer o que ele gosta, brincar um pouquinho no mundo dele e aí eu trago ele pro meu também. Acho que isso é importante os pais compartilhar um pouco esses momentos.
E essa questão de Jesus, da palavra de Deus, Jesus, que você falou que você saía e voltava e tinha alguém para acolher. É um privilégio que Deus me concedeu de conhecer você naquele lugar. E hoje estamos aqui como família, né? Somos muito diferentes, é a água e o vinho, né? Mas graças a Deus, Deus trouxe você para cá. E hoje a gente tem uma família estruturada, constituída, e é uma grande bênção. O que eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, como que você sabe, como que você conheceu Jesus, o que você ouviu dos seus pais, da sua mãe, para que o povo também saiba, porque às vezes a pessoa vê você um cara bonito, um cara que deu certo na vida, tá aí com a sua família estruturada, feliz, servindo na igreja lá, né, e é um cara bem relacionado, mas as pessoas não sabem qual foi o conflito da sua vida, como que você chegou até aqui, né? Então o pessoal vê você rindo, você totalmente para cima, alto astral total, mas de repente não sabe a sua história de vida. E a sua história de vida, para mim particularmente, é uma história de sucesso, porque Deus, ele transformou a sua vida, né? Não digo de sucesso profissional, nada, estou falando de questão geral. Você hoje é um homem de caráter, é um homem que Deus tem mexido, tem transformado, tem tocado, e veja a sua família estruturada, que é a nossa grande alegria, né? Minha e da minha esposa, porque envolve minha filha e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho, compartilhasse um pouquinho da sua infância, como que você conheceu Jesus, a sua mãe, enfim, pra galera saber aí, tá bom? E depois a gente vai dar uma pausazinha pra fazer uma música com a Elisa, tá bom? Manda lá, meu.
Então, bom, meu nome é... Todo mundo quer saber porque meu nome é Jesus.
É verdade.
Aí foi assim, meu pai já tinha uma filha mulher, a Diane, que é minha irmã mais velha. E em 1985, que é o ano que eu nasci, ele fez uma promessa, meu pai era cristão na época, e fez uma promessa que se Deus desse um filho homem para ele, ele colocaria o nome de Jesus. E aí a minha mãe gostava muito de Emanuel, quando descobriram que era menino, ficou os dois nomes, Jesus e Emanuel, e aí meu sobrenome, que é descendente de italiano, que é altíssimo, né? Lá no sul eles falam altíssimo, mas é altíssimo, aí ficou esse nome aí. Então tá, a história tá aí.
Não, mas tem mais um.
É, dos Santos, né? Tem, o nome completo é Jesus Emanuel Altíssimo dos Santos.
E é uma heresia,
né?
É. Mas, é um nome ou grande. Não, né?
Mas tá aí a explicação. Era só ter feito um ultrassom e não ter feito promessa, né? Mas ele, meu pai quis fazer promessa, então tá resolvido.
Só que hoje você já é um Fernandes, né?
É, agora eu já mudei, vou chegar até lá. Bom, pessoal, eu nasci no subúrbio de Porto Alegre. É uma cidade da Grande Porto Alegre chamada Viamão, no Rio Grande do Sul.
Viamão?
Viamão.
Viamão.
Isso, Viamão, um bairro bem, bem carente, assim, que eu lembro, né? Eu lembro dos 7 anos pra frente. Dos 7 anos pra trás eu não vou conseguir dar muita informação. Então eu lembro que da minha mãe sendo diarista, empregada doméstica, tendo que trabalhar, tipo, saía às 7 da manhã e voltava umas 8 da noite, sempre lá pro centro de Porto Alegre. E a gente era 4 irmãos, eu com 7 anos, a Diane, a mais velha, com 9, a Litiane com 5 e a Lilian com 3.
São 5 irmãos, né?
4 irmãos. A Diane, eu, a Litiane e a Lilian.
4 irmãos.
E aí, assim, como era um bairro perigoso, a gente sempre ficava com medo de ficar sozinho, né, dos vizinhos e tal. Então a gente tinha esse receio de um cuidava do outro. Tipo, a minha irmã mais velha era a chata da casa, que era minha mãe, tinha que fazer nós lavar a louça, cuidar das crianças.
A mais velha era?
A Diane. Que ela era mais responsável. Eu era moleque e queria estar envolvido nas coisas erradas, né? Tipo, ir brincar no campo de futebol, não ir pra escola. Então ela tinha que segurar o freio aí. E o meu pai nessa época era muito ausente, porque ele era traficante e também dependente químico. E aí eu lembro que a minha mãe falava pra mim e pra minhas irmãs não abrir a porta de casa pra ele, não deixar ele entrar em casa, porque ele entrava pra pegar, tipo assim, a geladeira, levava embora e não voltava mais, a bicicleta, o que ele achasse ele levava e não voltava, até era trocado por droga. E sempre acompanhado dos outros amigos dele, traficante, má pessoa, né? Então a gente tinha medo até de repente, essas pessoas mexer com a Diane, que era a mocinha da casa. Ela tinha 11, 9, né? Ela tinha 9 anos, então a mãe sempre orientava, assim. Só que, ao mesmo tempo, a gente queria deixar ela entrar, porque a gente... Tipo, eu amava muito, eu amo ainda, né? Amava muito meu pai, tipo assim, ele era...
Você com 7 anos, né?
É, o que eu lembro, com 7 anos eu tava em Porto Alegre, em 92, 93. Antes da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo já tava em outra cidade. Aí eu lembro que assim, tipo, eu tinha raiva da minha mãe, na verdade. Porque minha mãe, ela era missionária da Brasil para Cristo e diarista, tinha que trabalhar para sustentar nós quatro.
Seu pai nunca foi igreja, nunca
teve. Ele era cristão, mas quando eu me lembro, ele já era desviado. Meu pai foi quem converteu a minha mãe. Ele foi quem levou minha mãe para Jesus. Nossa. Ganhou a vida dela e aí ele se perdeu. Eu até às vezes fico pensando que parece que foi feita uma troca no mundo espiritual, assim.
Entendi.
Porque eu não sei, ele era crente, apresentou Deus para minha mãe e a minha mãe já tinha sido oferecida desde criança em centro de candomblé, por causa de uma doença que ela teve. E aí quando conseguiu quebrar esse ritual dela, aí o meu pai se perdeu, aí inverteu. Então, é uma história estranha isso, que eu não consigo entender muito bem. Eu tenho assim que tipo, foi feita uma troca.
Entendi.
No mundo espiritual, mas não sei se foi.
Só um negocinho, vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem falar aqui, viu?
É. aí eu lembro disso aí, então assim, pra encurtar, eu lembro de tipo assim, meu pai vinha, né, o filho, vem cá. Aí ele me chamava, ele sempre me dava uma bala, um dinheirinho, que ele sabia como me ganhar, assim, né? Me dava um abraço, eu sempre chorava com saudade dele, porque a mãe não deixava nós ver ele por causa dessa dependência muito forte dos maus contatos que ele tinha.
Mesmo assim, ele parecia ser carinhoso, pelo que você disse.
É, ele era muito brincalhão, assim, só que ele era irresponsável, né?
Sim,
hoje
sim.
Eu vejo. Por exemplo, ele pegava dinheiro e nós ia pro centro, no shopping center, gastar nos playland. Só que, tipo assim, imagina, morava numa favelinha lá, nem sabia o que, que era isso. Então, quando eu ia fazer isso aí, era tipo assim, nossa, meu herói tá fazendo isso. Só que quando eu chegava em casa, minha mãe, nossa, queria matar ele, porque tipo, o dinheiro do mês inteiro tinha sumido, ele tinha gastado. Pra ir não me levava no Playland, mas claro que ele gastava o resto tudo em droga, né?
Certo.
Porque hoje eu tenho noção do quanto que gasta no Playland, não gasta todo o salário, só que sumia tudo. Mas ele era um pai muito divertido, assim, jogava futebol, brincava.
Você quase gasta, se deixar você gasta.
É, ele era muito divertido, eu lembro das coisas boas daquela época.
Que bom.
Mas eu sei, hoje eu entendo as coisas más que ele fazia, mas naquela época eu não entendia, eu pensava que a minha mãe era errada. Né? Tipo, pô, minha mãe tá brigando com meu pai porque ele me leva no parque, porque ele joga futebol, mas não, é que ele não queria trabalhar, só queria ter uma vida fácil e errada. E aí, eu lembro de quando minha mãe chamava a polícia, porque uma vez a gente ganhou uma bicicleta de Natal, os quatro irmãos ganharam uma bicicleta, pros quatro, uma só. E foi, eu acho que foi o presente mais legal. Ai, eu vou chorar.
Ah, não tem problema não.
Mas eu acho que foi o presente mais legal que a gente ganhou, junto. E só o Diego tinha bicicleta na época, o meu primo. E aí quando a gente ganhou, no outro dia, a bicicleta já tinha ido embora. Ele vendeu lá por droga e tal. E aí eu lembro que a Diane ficou muito triste, assim, da bicicleta dela. Mas aí a minha mãe, por causa dessa vida, ela resolveu ir embora sem avisar ele, porque ele incomodava a gente, assim, né? Hoje eu falo que ele incomodava, na época não. Eu achava legal ele vir me ver. Mas ele incomodava a minha mãe, porque ele roubava a geladeira, roubava a bicicleta, roubava tudo de casa. Os traficantes entravam, porque era porta de tramela as casas. Não era, minha casa não era uma casa segura. E aí eu fui embora pra Mussum, uma cidadezinha no interior bem longe, uns 500 km de Porto Alegre, assim, sem avisar ele, porque senão ele vinha atrás, ele era doido. E aí minha mãe começou a trabalhar num curtume lá. E aí eu lembro que isso aí já era 94, porque tinha a Copa do Mundo.
Mas ele, só pra fazer uma pausa, ele não maltratava sua mãe, maltratava vocês, nada.
Não, maltratava, ele e minha mãe se brigava e minha mãe se defendia porque ele batia muito nela.
Ah, tá.
Aí eu lembro da minha mãe dando cadeirada na cabeça dele, dando paulada na cabeça dele pra se livrar dele. Aí minha mãe sempre chamava os PM, aí a polícia vinha socorrer minha mãe. E a polícia corria atrás do meu pai conseguia se esconder, escapar. E eu tinha muito raiva de policial, nossa, eu odiava policial.
E você com 7, 8 anos, né?
Imagina. Eu via isso, e assim, eu odiava policial, porque sempre que eles chegavam, meu pai tinha que correr. Aí eu lembro de uma das últimas vezes que eu falei com ele, eu dele novo, assim, bonito ainda, né? Eu tava num campinho de futebol e ele tava brigando lá com a minha mãe, mas eu não sabia que eles estavam brigando. Aí ele passou por mim correndo e eu falei, ô pai, você tá aqui? Aí ele tava aceleradão, assim, por causa das drogas, mas não sabia na época. Hoje eu entendo, né? Uhum. Vem os filmes na minha cabeça. E aí eu falei, você vai embora de novo, pai? Não vai, fica comigo e tal. Aí ele falou assim, ah, o pai vai, mas o pai volta. Aí ele só me deu um abraço e a polícia já veio. Quando a polícia chegou perto de mim, ele conseguiu escapar. Aí eu tinha muita, muita raiva de policial. Foi uma das despedidas. Essa foi a última vez que eu vi ele em Porto Alegre. Aí eu fui embora pra Mussum, onde ele não sabia. Ele não ficou com nossos contatos, né? Aí a gente foi pra Mussum, isso era 94. Eu lembro porque eu cheguei na época da Copa do Mundo nessa cidade. A cidade tava toda pintada. O meu bairro era muito pobre em Porto Alegre. Então, eu nem sabia que ia ter Copa do Mundo. Quando eu cheguei nessa cidade de Mussum, as ruas inteiras estavam pintadas, o chão dos asfaltos, as casas.
Sim.
Porque era uma cidadezinha menor, de 30, 40 mil habitantes, e de um povo bem, assim, povo bem estruturado, né? Era uma cidade mais colonizada pelos descendentes italianos. Então era uma cidade bem bonita. Aí que eu fui ver que tinha Copa do Mundo. Isso era 94.
Tá bom.
Vendo o Jesus falar, né? Não tem como a gente não se emocionar, né? Aqui na sala, eu, minha filha, a gente chora junto, realmente, assim, pensando o estrago, né? Que a droga faz numa família e o quanto isso marca a vida de uma criança. Mas eu vejo que Deus cuidou de uma forma dele, né? Presenciando todo esse caos, né? Toda essa violência, todas as faltas, as ausências, e ele conseguiu ainda assim ver coisas boas.
Sim.
Né? E depois, grande, sem, na ausência do pai, ele teve oportunidade de visitar o seu pai, de estar ali um tempo. Ele vai falar, mas só para concluir. Então, assim, como às vezes Deus nos blinda em algumas situações, né? Nos fortalece. Quando a Bíblia diz que Deus coloca anjos ao redor, de fato, né? E todos os quatro filhos cresceram, nenhum se envolveu assim com droga, nenhum foi por esse caminho. E é uma história realmente que causa impacto, né?
E
eu sei que tem muitas famílias, talvez você que já ouviu os outros podcasts nossos, talvez se surpreenda com esse, mas é que esse Deus quer tratar de um outro assunto e de uma forma diferente. Vamos lá.
Por isso que eu fiz questão, até a Jô falou pra chamar o Jesus, e eu falei, não, deixa, só dei um toque e ia deixar pro final, porque é o que eu falei no começo. É uma história que, na verdade, não é uma história, é um testemunho. Eu entendo como um testemunho de vida, porque, assim, eu conheço esse cara de todo mundo aqui, só pra vocês terem uma noção. Eu olhei pra ele, eu tô falando muito eu, né, me perdoa, mas gostei dele de cara. Gostei dele, falei, esse cara vai entrar na minha família. Não sei porquê, porque cargas d'água, mas assim, ele tava lá comigo e eu meio que adotei lá na empresa onde eu trabalhava, e eu apresentei ele pra Elisa, que é a minha filha, né? Então eu vejo aí, não, hoje eu entendo que foi um propósito de Deus, não tinha nada a ver comigo, mas eu tive o privilégio disso. E é uma história impactante, né? Agora a gente vai fazer uma pausa, a gente vai fazer um louvor aqui para ele respirar um pouquinho. Né? A gente vai cantar aqui com a Elisa, para vocês também terem um pouquinho de louvor aí enquanto ele toma uma água. Se vocês ouvirem algum barulho, aqui não é um estúdio nem nada, viu, gente? Tem nossos, os nossos netos estão lá jogando e brincando, meu filho. Então, estamos em casa, tá bom? Fica tranquilo. Se vocês ouvirem água também, estamos tomando aqui. E vamos fazer um louvor agora aqui. Porque todo o que minha esposa falou é verdade. O Espírito Santo que dirige. Até ela falou assim, vamos falar do quê? E eu falei exatamente dessa forma. Olha, deixa que o Espírito Santo dirige, né? E às vezes é até um clichê que a gente diz, mas não adianta. Quando a gente se reúne para falar das coisas, Deus sempre é o primeiro plano, tá? E você vai se surpreender com muito mais que Jesus tem para falar pra gente aqui. Então, vamos brindar aí com esse louvor maravilhoso. Thank you.
Você sabe o poder que tem uma oração. Seus joelhos podem te levar onde seus pés jamais te levarão. O poder da oração derruba muralhas, faz o mar se abrir. O poder da oração abate o inimigo, te faz um campeão, e o céu se abre, e os anjos descem, e a glória de Deus sobre nós resplandece, e o céu se abre, e os anjos descem, e a glória de Deus sobre nós resplandece. Você sabe o poder que tem uma oração. Seus joelhos podem te levar onde seus pés jamais te levarão. O poder da oração derruba muralhas, faz o mar se abrir. O poder da oração abate o inimigo e te faz um campeão, e o céu se abre, e os anjos descem, e a glória de Deus sobre nós resplandece, e o céu se abre, e os anjos descem, e a glória de Deus sobre nós resplandece.
A última frase. Você
sabe o poder que tem uma oração.
Gostaram? E vou falar, essa música nada mais, nada mais, nada menos do que composição do Jesus, que vai continuar falando conosco aqui, seguindo aí o seu testemunho de vida. Antes minha esposa vai falar alguma coisa.
Não vou falar. É que normalmente os programas que temos feito tá ficando aí em torno de 20, 25 minutos. Hoje tá indo um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que tá já abençoando a sua vida, você que tá ouvindo. Compartilhe, tá no Spotify, tá nas nossas redes sociais. Compartilhe, divulgue o nosso podcast sobre tudo, que é para edificar vidas. Amém? Vamos continuar aqui com o testemunho do Jesus.
Sim, porque também vai sair um canal disso daqui. Quem sabe, né? Vamos lá. Jesus, aí você parou. Onde você parou?
Quando eu cheguei em Mussum, 94, na época da Copa do Mundo. É, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Tipo, sair daqui para Araraquara, assim.
Sim.
E aí, sem meu pai saber, para ele não seguir a gente, aí minha mãe começou a trabalhar nesse curtume.
Deixou tudo para trás e...
Deixou, tudo, móveis, tudo, porque só levou roupa.
E tinha gente lá, morava...
Tinha uma tia, irmã do meu pai, que falou, ó... Até as irmãs do meu pai falavam... Não, vocês têm que deixar o Nairo, ele é muito louco.
Nairo,
o nome do pai. As irmãs deles falavam pra minha mãe, né? Então elas que falaram, vem morar aqui perto da gente. Na época era a tia Jussara, tava morando lá, e a tia Fofa morava em Encantado, a cidade vizinha. E aí a gente foi pra lá, e o meu tio, ele era um dos químicos desse curtume, e ele ganhava muito bem, assim, esse tio Silvio, ele era muito bem de vida. E aí ele falou, ele sempre gostava da minha mãe, porque minha mãe era... Trabalhadora, é trabalhadora que fala?
É, trabalhadora.
E aí ele falava assim, Lei, vem pra cá que eu te ajudo. Aí quando a minha mãe chegou lá nessa cidade, ela já entrou contratada pra essa empresa pra trabalhar lá. E aí a gente foi matriculado na escola, começamos a estudar.
Você com 9 aí?
Com 9. Mas antes de 9, tem um negócio engraçado. Deixa eu voltar um pouquinho pra Porto Alegre, que eu lembro que o meu primeiro emprego com meu pai em Porto Alegre, ele fazia eu engraxar sapato, tinha aquelas caixas de sapato de madeira nas costas,
com
sabe?
Pai.
Eu engraxava, né?
Não, então, ele que fez isso.
Ele fez aquela caixa, que era uma caixa meio... Era tipo uma mochila de madeira, assim, esses dias. Eu até mostrei pra Elisa no Google essa foto, que eu queria ter uma caixa dessa hoje. Entendi. Pra ter em casa lá, pra lembrar. Uhum. E eu era engraxate. Nossa, eu tinha maior vergonha de ser engraxate. Porque eu tinha que ir lá na rodoviária pedir pros caras deixarem engraxar o sapato deles. E tinha muito cara que era grosso, assim, não queria. E outros já engraxavam e queria que deixar o sapato velho novo. E aí essa foi minha primeira profissão. E também eu lembro que em Porto Alegre, o meu pai me dava umas caixinhas de fósforo. À noite ele falava, tipo, ó, vamos ali no vô, né? Que ia lá no ver o meu vô num outro bairro a pé.
Ah, seu vô era vivo então, né?
Era vivo. E aí ele me dava. Só que ele falava pra minha mãe que ia me levar a ver o pai dele e o meu vô. Uhum. Só que aí ele ia pras bocas de fumo. E aí eu lembro que ele me dava um monte de caixinha de fósforo pra eu segurar na mão, nos bolsos. Só que era tudo com droga. Nossa. E eu não sabia que era droga, né? E aí ele falava, ó, vai atravessar a rua, vai vir um cara, quando eu falar pra você o sinal, você entrega pro cara. Então o meu pai ficava numa esquina vendendo e recebendo dinheiro, e eu era quem entregava a droga, porque a polícia não revistava a criança.
Na inocência.
É, eu tinha 8 anos, cara, nisso aí, porque em 9 eu já tava em Mussum.
E você lembra que você pensava disso ou não?
Não, ele me dava as caixinhas de fósforo, né? Era um monte de caixinha de fósforo, aquelas caixinhas, sim, normal. Sim. E aí ele falava, você vai entregar isso aí pro tio que eu te falar, e aí ele vai, você pode entregar que ele já deu o dinheiro pra gente. Aí em troca disso eu ganhava Nescau, ganhava Leite Ninho, aquelas coisas que eu gostava, assim, então, que a gente não tinha. É, eu ficava lá, daí eu botava um terno dele, branco, assim, grandão, que eu lembro, que ele só usava roupa branca, meu pai. E aí eu entregava, então assim, com 8 anos de idade eu já traficava sem saber, né? Só que ele me falava, se vier a polícia você não fala, não faz nada.
Entendi. Então, só pra ter uma noção, né? Jesus tá falando e eu tô fazendo a cena na cabeça. Imagina quantas crianças não estão passando por isso hoje. Jesus tá falando do pai dele fazer isso com ele. Então imagina qual que é a vida dessas crianças. Às vezes você vê o cara na Febem, o cara, e você culpa. Não, porque é malandro, é safado. Não, às vezes a criança tá indo nessa vibe aí sem saber, né, Jesus?
É,
tá,
não sabia.
Tá fazendo e pra ele é normal.
Ele falava que, tipo assim, pô, ajuda o pai, a gente vai ganhar um dinheiro. Aí a gente vai lá e joga um fliperama. Aí eu vou comprar o Nescau que você gosta.
Fazia aparecer
o leite, era bom, assim, ó, isso aqui.
É um abuso da inocência, né?
Tipo assim, dava a sensação que aqueles caras lá tava ajudando a gente. Quem vinha pegar a caixinha de fósforo comigo, eu entregava falando, nossa, ele tá me ajudando como se eu fosse um vendedor de bala no farol.
Imagina.
Mas eu sei que era droga, porque eu lembro que os caras pegavam, e era verde, eu lembro que era uma pedrinha verde dura, e fedia mesmo, a maconha tem um cheiro forte. E aí eu lembro disso aí, mas agora vamos voltar pra Mussum. Vou voltar pra Mussum. Aí em Mussum eu fui trabalhar de vender picolé, nossa, que eu odiava, porque nesse curtume que a minha mãe trabalhava, ao meio-dia, tipo, saía umas 1.000 pessoas pro almoço. E aí lá estourava de vender picolé, 4, 5 carrinhos. E o cara da sorveteria, o Queco, ele pegou e me deu um carrinho, porque minha mãe falou, pô, deixa meu filho trabalhar. Minha mãe que queria me fazer eu trabalhar pra ajudar em casa, pra não ficar na rua também. E aí ele me deu um carrinho amarelo, da Kibon, e eu ia vender esse picolé. Mas eu tinha tanto vergonha de andar com aquele carrinho pela cidade, que eu ia até o campo de futebol, ficava lá o dia inteiro e voltava pra sorveteria com o carrinho cheio. Aí deu uma semana, ele me mandou embora, que ele falou, cara, você é o único cara... Eu só vendia picolé quando eu saía do campo de futebol escondido e voltava às 5 horas da tarde pra devolver o carrinho. E aí, quando
isso
alguém...
Com quantos anos?
Com 9. Aí, nove. Quando eu vi alguém via eu passar na rua às 5 horas da tarde que eu tava voltando pra devolver, alguém chamava, ô, você tem picolé aí? Aí eu falava, tenho. Era 25 centavos na época, era uma moeda de 25 centavos. Aí o cara me dava 25 centavos e eu dava picolé. Então eu vendia, tipo, num carrinho inteiro... Que qualquer vendedor fazia 3, 4 carrinhos por dia, eu fazia 2 picolé, 3 no dia.
Nossa.
Que eu tinha muita vergonha.
Nossa, é uma história interessante. Irmãos, entenda que estamos aí com 9 anos. Ele foi falar toda a vida dele, né? Mas assim, é só o pouquinho que a gente já ouviu. Eu acredito que você que está aí ouvindo esse programa hoje, você deve estar... emocionado e assim com reflexões, né? Porque não é fácil uma vida dessa. Mas vamos para a parte da bênção, né? Como eu aprendi com o pastor José Luiz. O pastor José Luiz sempre falava assim, ó, toda vez que você for dar um testemunho que você tiver uma vida ruim, você seja rápido na parte ruim e já vai para a bênção, né? Porque na verdade sempre o Senhor ele faz daquilo que é ruim ficar bom e transforma uma aparente derrota em uma vitória extraordinária. E vamos para essa então. Fala aí, Jesus.
Então, aí eu lembro que eu trabalhei nesse setor aí de picolé, mas trabalhei uma semana só.
Que o picolé é grande,
hein? Eu tinha muita vergonha. Aí eu fui trabalhar, o Arley do mercadinho me deixou trabalhar de empacotador, botar esses mercadinhos de bairro, botar açúcar, arroz, nessas coisas. Aí eu comecei a trabalhar nisso e já não via mais o meu pai, aí minha mãe crescendo, e eu lembro que aí eu fui crescendo, aí eu já tava pegando uns 12 anos de idade, mais ou menos, e trabalhei como empacotador desse mercado.
Quando você decidiu ir vir pra São Paulo?
Não, mas aí eu já tava com uns 20, 18.
Ah, tá.
Mas aí eu trabalhei de empacotador, e aí eu sempre, nesse período de 12 anos, eu dava muito trabalho na escola, porque eu me envolvia com gangue, e eu brigava com as professoras, eu era um aluno mal educado, agressivo.
Você chegou a ser revoltado, não?
É, eu já fui. Várias vezes minha mãe tinha que ir na escola porque eu era retirado a ser
expulso.
Se retirar pra não ser expulso, pra não manchar o currículo.
Nesse inteirinho,
aí minha mãe me.
Você foi na igreja, nada.
Não, eu ia na igreja. Mas eu sempre pensei que, tipo assim, por eu não ter pai. Aí, Deus é pai, né? Deus não é mãe. O ditado é que Deus é pai. E aí, eu sempre falei com Deus, você não me ama porque você escolheu eu pra nascer sem pai. Então, todos os dias, os pais, eu ficava revoltado. E eu não conseguia entender que, tipo assim, Deus é pai, Deus ama o ser humano. Eu falava, ele ama os outros. Ele escolheu eu pra sofrer. Então, que pai é esse? Então, dos 12 até os... Sempre pensei isso, até mais ou menos uns 18, 20 anos, assim, mesmo sendo crente, sendo cristão, que a vida inteira eu fui cristão por minha mãe ser missionária, me desviei, mas eu fui cristão em lar evangélico. Eu nunca consegui entender Deus, assim, né? Deus pra mim era tipo assim, esse negócio de Deus é pai é balela, Deus é justiça, era pra mim. É, pra mim era assim, Deus é justiça, mas não amor, isso aí não colava. Aí eu era bem revoltado, eu levava bilhetinho, chegava em casa, botava duas calças jeans pra minha mãe me bater, porque a minha mãe me batia, hein? De vara, ela me exortava. E foi bom essa educação que ela me deu. E eu lembro que aí eu botava duas calças, ela fazia eu abaixar as calças, ficar só de cueca, por causa do bilhetinho que ela recebia, e eu apanhava de varinha de 100 calças, não adiantava. Ela falava, pode abaixar a calça, que eu sei que você tava com duas. Eu era muito revoltado nessa época. Mas os pessoal do bairro gostava de mim, aí esse Arley do mercado me ajudava, me ensinava a ser um menino melhor, me levava pro futebol. Eu lembro que eu corria com ele 3 km com 12 anos, que ele não podia ter filho. Aí eu era tipo o amigo dele, assim, meio que um filho dele na época. Depois ele me levou...
Projetou o filho em você.
É, aí depois eu fui trabalhar na plantação de laranja dele, de colher laranja, e aí eu com 12 anos dirigia um tratorzinho lá, era mó legal dirigir um tratorzinho. Ganhava uns R$30 por dia. Depois fui trabalhar num chiqueirão de porco, de criar porco.
Aí você veio pra São Paulo.
Aí eu fui, deixa eu ver, eu fui morar na roça, né? Tava crescendo já com 18 anos. Aí eu tava aprendendo...
Morar na roça, né?
Fui pro Mato Grosso. Minha mãe mudou pro Mato Grosso, conheceu o Ulisses, o meu padrasto, se casou lá e a gente foi morar na fazenda, na verdade.
Certo.
E aí eu não gostava da fazenda, porque eu cresci na cidade, eu odiava a fazenda, mas minha mãe adorava. A Elisa até conheceu essa fazenda, a gente foi pra lá num ano, depois que a gente casou. E lá no Mato Grosso, Guarantã do Norte, divisa com Belém do Pará.
Sua mãe continua lá, né?
É, e eu não gostava de lá porque era muito, uma cidade muito pequena. E aí eu comecei a aprender guitarra, que eu gostava de rock. Na época eu fui pra uma escola interna agrícola, e que eu tava dando muito problema em escola, e minha mãe botou nessa interna pra eu aprender agropecuária. E aí, em Guaporé. E aí eu sentia muita saudade da minha mãe, porque era interna, e eu voltei, não concluí o curso, e voltei para o Mato Grosso. E aí eu, nessa escola, eu aprendi a gostar de rock, de rap, que eu não ouvia esse estilo musical. E aí eu resolvi comprar uma guitarra, aprendi uns acordezinhos lá, 4, 5 acordes. E aí eu falei, vou para São Paulo ser músico, né?
Aprendeu sozinho, não?
Aprendi sozinho, aprendi, nunca tive professor. Aí eu...
Chegou em São Paulo.
Aí eu resolvi ir para São Paulo, E aí eu cheguei em São Paulo aqui, tinha uma tia aqui, vim, aluguei uma kitnet e falei, nossa, tem que conseguir emprego em um mês, ou vai acabar o dinheiro e vou voltar pra minha cidade lá, onde eu não quero ficar. Aí eu larguei um monte de currículo na Santa Efigênia, que eu não conhecia, e na Teodoro,
Loja de instrumentos.
Loja de instrumentos musical, é porque como eu lia muito Guitar Player, Cover Guitar, essas revistas, eu entendia mais que os vendedores de São Paulo, mesmo sendo da roça. Aí quando eu tava dando um mês pra ir embora, já tava acabando, eu tava no banho assim, eu falei, ixi, eu vou ter que voltar embora que o dinheiro tá acabando. Aí eu tava no banho, tomando banho, eu falei, ah, Deus, se você abrir a porta do emprego, eu vou pegar todos meus DVD de metal aqui, que minha mãe nunca gostou, né? Meus DVD do Iron Maiden, do Black Sabbath, do Ozzy.
Mãe, é tudo igual.
É, aí eu falei, se você abrir as portas de um emprego, eu troco isso, eu vou trocar, jogar tudo fora esse DVD. Aí, do nada, no último dia, a dona Nair da Mônaco me ligou, uma loja de instrumentos musicais no seminário, falou, Jesus, vem pra cá. Quando eu cheguei lá, ela falou, você vai começar a trabalhar na quarta. Aí eu fui contratado, eu tive que ir lá chorando, com dor no coração, joguei tudo meus DVD oficial de metal fora, porque foi a promessa que eu fiz, e comecei a trabalhar na Mônaco de instrumento musical no estoque. Aí um vendedor da Mônaco foi contratado pra Playtech, o Marcão. E aí quando ele foi pra Playtech...
Só um minutinho. Mônaco, irmãos, aí é ramo musical. Mônaco é uma loja de instrumentos musicais, né? E a Playtech é uma loja de instrumentos musicais também. Que na época é uma
maior, né?
Eu acho que era a maior loja.
Uma das 100
era referência.
Mundo, né?
É porque
isso há 10 anos atrás.
É porque assim, ela tava. Tinha 28 anos de história. Então é só para os irmãos se localizarem aí, tá?
Aí esse vendedor foi pra Playtech e ele falou de mim lá e falou, meu, ele veio pra mim, um dia a gente foi almoçar junto e falou, ô Jesus, você tem que sair dessa loja aqui da Mônaco, cara, de estoquista, você entende mais que eu que trabalho a vida inteira aqui, tô lá na Playtech, lá você vai ganhar dinheiro, ganhar comissão, vou fazer você ir lá fazer uma entrevista com os caras. Aí eu fui lá deixar meu currículo, tava até meio cabeludo, meio loiro, com luz loira assim na época. Aí quem tava lá, o Evaristo, na mesa do gerente.
Evaristo, esse
aí eu lembro que eu fui lá e o Evaristo falou assim, ah, você é o Jesus? É. Aí o Evaristo já falou assim, vamos almoçar. Primeira coisa que ele falou. Aí eu falei, ixi, vou ter que pagar o almoço pra esse gerente. Eu quebrado. Aí ele falou, vamos almoçar. Eu fui almoçar com o Evaristo. Eu lembro que a gente comeu um bife à parmegiana. Não sei nem se você lembra, mas eu lembro.
Lembro.
Foi um bife à parmegiana. Aí,
300, não foi?
Aí você falou pra... Eu acho que falou pra quarta-feira eu já começar um negócio assim também. Aí nem tinha pedido as contas da Mônaco. Aí eu comecei a trabalhar de vendedor na Playtech.
Aí segura aí. Aí que, irmãos, na hora que ele entrou na loja, eu falei, putz, mano, gostei desse cara. E assim, pra eu gostar de alguém de primeira assim é difícil, hein? Eu gostei e eu lembro dessa... Ó, vamos almoçar. E eu que paguei almoço, irmão. Foi ele, não. Mas eu paguei almoço e logo ele trabalhou.
Foi
você
mas a, mesmo, foi, verdade, né?
Foi.
Ainda bem, que senão eu faço vergonha.
Vamos fazer mais uma aqui, filha? Vamos fazer mais uma música, claro. A gente tá aí há 40 minutos. Vamos se posicionar aqui.
Se quiser,
aqui.
A gente faz a parte 2 do programa.
Isso. Dia. Vamos... Mas vamos... Já estamos chegando no final aqui. Mas vamos fazer mais uma aqui. Toca aquela lá do Quarto Escuro. Essa é mais uma música que eles compuseram. Minha filha vai falar rapidinho como que surgiu essa música e já começa a cantar aqui, tá bom? Como é que surgiu, filha?
Essa música é composição minha e do Jesus. E um dia ele começou a escrever essa música e eu entrei no quarto e falei, ah, vamos... Deixa eu entrar nessa letra aí, mexer, e a gente começou...
Porque você queria compor, né? Você tinha pedido pra...
A gente começou a escrever, e era o meu desejo compor uma música, nunca tinha acontecido. E era um assunto que eu tava falando já, falei na célula na nossa igreja, sobre quarto escuro, sobre o quarto que você tem que voltar e ter relacionamento com Deus e ter intimidade com Ele. Então, Deus nos deu essa letra e... E foi a realização pra mim, uma realização muito grande.
Legal.
Preciso fechar a porta do meu quarto pra ficar a sós com Jesus. Preciso fechar a porta do meu quarto pra ficar a sós com Jesus. Vem, pode se aconchegar, escolha o melhor lugar e fique aqui comigo.
quero falar contigo.
É, irmãos, é isso aí. Família abençoada, graças a Deus. E vamos aqui pra parte derradeira, né? Quer falar alguma coisa, amor?
Não, na verdade, eu sou uma pessoa que particularmente gosto muito de ouvir histórias. Eu acho que a gente sempre cresce muito ouvindo as histórias dos outros. A gente cresce em todos os aspectos, né? Então, eu gosto de ouvir histórias de pessoas. Eu gosto de sentar e compartilhar. E se precisar chorar, como a gente já fez aqui na sala, é muito bom. É muito bom ter a oportunidade de conhecer. E assim, quando é da nossa família, mais ainda, né? Porque a gente consegue entender várias outras coisas. Né? Quando a gente não conhece a pessoa e vê certos comportamentos, a gente questiona, poxa, por que que age daquela forma? Por que faz daquela forma? E quando você começa a ouvir as histórias das pessoas, quando você olha no olho e vê o que cada um passou, as suas dores, os seus passados, né? As suas adversidades familiares, então você consegue ter outros olhos. Eu acho que até por isso que Jesus fala da gente ter bons olhos, da gente olhar as pessoas, olhar as atitudes das pessoas com bons olhos, porque você não sabe o que levou a pessoa, o que gerou a atitude, o que gerou aquele formato de ser humano. Então eu gosto muito. E assim, o programa está um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que está atingindo o objetivo. Tem pessoas, tem jovens se identificando. Eu quero mais é que esse programa chegue assim a muitas vidas e que tanto as famílias que já passaram por esse tipo de problema com droga, com vícios, se identifiquem e saiba que Jesus é capaz de mudar sim todas as coisas, é capaz de trazer renovo, é capaz de transformar, enfim. Mas vamos seguir com o final do Jesus, o enredo, a história final, como que tudo isso acabou. Vamos lá.
Vamos lá, Jesus. Continue.
Então, deixa eu ver onde eu parei. Comecei a trabalhar na Playtech.
Você me deu prejuízo do almoço.
É, aí a gente conheceu o Evaristo. Aí o Evaristo ia pra estúdio produzir cantores e tal. E eu nunca tinha entrado no estúdio assim, era tipo um sonho, né? Eu tava tentando tocar rock nas baladas da vida aí. E aí tava desviado nessa época. E aí o Evaristo ia produzir, gravar uns caras. Eu lembro que ele me convidou pra ir no estúdio. Eu fui lá, vi ele produzir um dos pessoal. Me encantei, ver aquelas mesas, aqueles negócios lá, tecnologia.
Te levei no lançamento, lembra também?
É, aí no lançamento do Chuva de Sangue, eu fui, conheci a Lídia, a Elisa tava lá, a Jô, o Evaristo. Fiquei lá no camarim com eles, fiquei no palco. Que assim, pra mim também, quem veio da roça, tipo assim, nossa, realizei um sonho, né? Era como se eu estivesse vendo o Iron Maiden gospel. Aí...
Deus já foi ali mudando a sua vida, né? Na
verdade. Eu cheguei desviado, aí o Evaristo sempre, quando eu chegava torto das baladas lá, né? O Evaristo, como eu sempre sentia um vazio, assim, mesmo eu fazendo as coisas errado, parecia que o Espírito Santo tocava no meu coração, no outro dia batia uma deprê, assim, ficava numa bad, assim, ficava malzão mesmo. Ficava muito mal, né? Porque, pegava as meninas. Aí na igreja é errado pegar as meninas. Aí tava pecado da carne. Aí todas essas coisas aí que os jovens fazem. E aí o Evaristo orava por mim, tipo, trabalha aí, toca o barco aí, trabalha. Aí eu trabalhava, ia para a igreja, né? E aí Deus foi traçando um processo de me restaurar na igreja, consegui me restaurar. E aí um dia o Evaristo foi pro estúdio e a Elisa ia fazer back vocal para algum cantor. E aí eu vi a Elisa, aí eu falei, nossa, Deus, eu poderia namorar com essa menina aí, né? Daí eu falei, ah, se for pra ser minha, vai ser. Eu lembro que eu falei assim, de pensamento com Deus. Aí eu conheci a Elisa.
Mal sabia que Deus já tá preparando meu coração. Porque assim, pra entregar a filha...
É, e aí eu conheci a Elisa, consegui me reestruturar ali com Deus. E aí depois a gente veio a casar, né, amor? Aí eu saí da Playtech, trabalhei em outras empresas de instrumento musical também. Depois montei a empresa Coevari... Hã? Depois, daí a gente casou, montou a empresa com o Evaristo, e a gente, casei e tive filhos. E só quando eu tive o Vitor, não, o nascimento do Vitor foi importante, mas pra mim, onde Deus me curou, que eu consegui entender quem é Deus, não foi nem quando o Vitor nasceu, porque eu consegui entender um pouco assim, o quanto Deus ama uma pessoa.
Eu quero que você vá devagar aí, porque agora é a parte onde você... reconheceu Deus
e foi assim, ó. Aonde isso, eu conheci. É assim, claro, minha mãe, ela era batizada em línguas, eu também já era, no monte, crente reteté, pentecostal, Deus falando em profecia com a gente no monte. Assim, eu tenho uma experiência com Deus que talvez muitos em igrejas não têm. Só que mesmo assim, pela falta de amor do meu pai, eu culpava a Deus.
Projetou em Deus, né?
É, mesmo assim, pô, mas Deus fala comigo no monte, Deus fala e acontece, porque tudo que Deus falou comigo aconteceu. E era coisas minhas particulares que eu não contava pra ninguém. Coisa da minha mente, do meu coração. Então não tem como ser outro pra falar aquilo. E Deus falava comigo e tudo que Ele falou aconteceu. Só que eu tinha essa mágoa com Deus de mesmo Ele fazer um monte de coisa, eu falava, ah, Deus não ama. E quando o Vitor nasceu, foi um dia muito especial. Mas eu lembro que o dia que é onde Deus me curou, foi o primeiro dia dos pais do Vitor, porque eu... Tá, eu vou chorar de novo. Eu nunca tive um dia dos pais. E eu lembro que com 12 anos eu entrava no banheiro e ficava chorando no chuveiro. Porque eu tinha muita raiva de Deus, assim. Porque todo mundo tinha pai. Quando eu brigava na escola, e aí no início, quando eu era pequeno, eu apanhava muito. E eu não tinha um pai pra ir lá e me defender dos meus colegas. Aí eu tive que aprender, tipo, com os meninos mais velhos. Tipo assim, ah, eu era amigo dos malandros, fazia tudo que os malandros queriam pra que os malandros me defendessem na escola.
É o mesmo caminho.
Então, eu culpava muito Deus por isso, assim. Porque, tipo assim, ah, eu não tive um pai pra falar da primeira namorada, do primeiro beijo, de como entregar um presentinho na escola pra menina quando você tem 12 anos, 13 anos. Então, eu culpava muito Deus por isso. E os dias dos pais, eu ficava chorando no banheiro, assim, era um dia, pra mim, era o pior dia da vida, assim, que eu ficava revoltado nesse dia. E quando eu tive meu primeiro dia dos pais com o Vitor, eu lembro que eu acordei de manhã, e a Elisa tinha preparado um presentinho, e o Vitor veio, ele tinha um aninho, assim, eu acho que foi no primeiro, e ele me deu um abraço, assim, e falou, pai, eu te amo. E naquele momento ali, Deus parece que me levou pra toda a minha história da minha vida, assim, e falou... Eu lembro disso aqui, eu faço nova todas as coisas. E aí eu lembro de tudo, todos os dias dos pais que eu não tive. E naquele momento, meu dia dos pais com o Vitor, eu sendo pai e não sendo filho, que eu sempre desejei, Deus curou a minha falta de dia dos pais sendo filho, mas eu sendo pai, entendeu? Muito louco, o inverso. E eu lembro disso aqui, Deus falando assim, ó, tá vendo como eu sou Deus? Eu faço isso, que eu faço nova todas as coisas. Veio na minha ouvida, assim, falou isso. Aí eu fiquei chorando, assim, acho que a Elisa pensou que era do presente, de alguma coisa. É emocionado, que aí eu lembro do olhinho dele me olhando, que ele tinha um olhar bem meigo, assim, até hoje ele ainda tem esse olhar meigo, porque ele é um menino meio nervoso. E aí eu lembro que foi assim, onde Deus me curou, e eu entendi o quanto Deus ama uma pessoa. E quando você é pai, não importa o caminho que o seu filho escolha, se ele tá nas drogas ou não, se ele tá na prostituição ou não, no crime ou não, um pai, ele vai amar o filho independente de onde ele esteja, ele vai corrigir, mas o amor é o mesmo. Aí eu entendi que aquele problema que eu tive com meu pai não teve nada a ver com Deus, não foi ele que escolheu eu pra ser assim. Foi uma escolha do meu pai de ir pra esse caminho, que refletiu em toda a minha família e refletiu na minha criação, mas Deus curou naquele momento, no dia dos pais com o Vitor.
E hoje você entende, não entende, não dizeria bem a pergunta, né? Mas hoje você tem a consciência de que, apesar de tudo, a vida tinha tudo para dar errado, mas hoje você viu que sua vida deu certo porque o Senhor em todo tempo estava cuidando de você. Entende isso, né?
Eu entendo isso aí, essa parte aí. Eu consigo entender que Deus cuidou. Porque eu acho que Deus me escolheu já pelo nome, né? Porque eu não consigo imaginar assim, nossa, um cara que vai se chamar Jesus Emanuel não ser escolhido de Deus. E nas profecias que eu recebia sempre tinha isso, que Deus ia me usar, e ele ainda vai me usar muito assim pra obra dele, pro reino dele. Mas foi no dia dos pais que eu fui curado, assim. Tipo, claro, eu choro de lembrar algumas coisas da infância, porque foi muito sofrido.
Sim, sim.
Mas eu vejo também o quanto Deus foi bom, porque eu era pra... Todos os meus tios falavam que eu ia ser um drogado, né? Que todos os filhos falavam, ah, mas o filho da Cileia é o único que não vai prestar. E ao contrário, eu consegui ser um homem bem sucedido. Eu tenho uma família, dois filhos. E agora deixa a Elisa, minha esposa, falar alguma coisa aqui.
Que eles... Ó, temos apenas 4 minutos para terminar.
Uma coisa que eu queria falar que ele esqueceu é que depois do nascimento do Vitor, teve um outro dia dos pais, depois que ele foi curado, que ele chorou muito. E aí eu sentei com ele na sala e falei, você precisa voltar a ter contato com seu pai. Fazia 20 anos que ele não tinha contato com o pai.
20 anos que eu não via o meu pai, desde os 9 aos 29.
Exatamente. Aí ele entrou em contato com uma prima dele que morava na mesma cidade.
Lá no sul.
E ele não tinha condições de ir pro Rio Grande do Sul, que era onde o pai dele morava.
Isso.
Mas na empresa que ele trabalhava, o patrão ligou naquela semana e falou, preciso que você vá fazer um serviço pra mim.
Porto Alegre.
Em Porto Alegre. E foi quando Deus fez o reencontro e aí ele pôde ser curado com o pai dele.
Aí, em vez de ir pra ficar no hotel, tudo pago pela empresa, eu quis ir até o meu pai, que já tava velhinho, ir lá, dar um abraço nele, falar que eu perdoava ele, pedir perdão. Ele continuava viciado em drogas, tendo a vida dele. E eu fui pra lá e eu dormi com meu pai. Eu nunca tinha dormido, tido um abraço de pai. E aí, em vez de ficar no hotel, eu fiquei na casinha dele e da minha avó, que ele morava com a minha avó ainda, sendo dependente químico. E eu dormi com ele lá, ele fez café da manhã pra mim. Eu tive um dia de filho, assim, mesmo entendendo que ele era um doente, né? Que ele precisava de ajuda. Aí, com uma visão melhor, eu consegui perdoar e tive esse dia dos pais. Esse dia dos pais, não, eu tive esse momento com ele. Aí também me curou. Curou toda
faleceu,
essa falta.
Você...
aí logo depois disso, ele se internou no hospital, fui visitar ele, ele faleceu porque ele tava muito debilitado devido às drogas, crack, cocaína. Mas Deus restaurou, assim, o perdão. Eu tive, em uma semana com meu pai, eu consegui curar os 20 anos de ausência dele, né? Em partes, curei em partes, Deus sarou, né?
Bom, irmãos, estamos aqui há quase uma hora, temos só aí menos de 2 minutos para terminar. Quero agradecer a todo mundo. Infelizmente, o tempo, ele acaba com a gente, mas quero agradecer a Jesus, uma história abençoadíssima. Eu sei que você que ouviu, esse que está ouvindo aí, pode compartilhar, né? E como diz aquela música do Pastor Carlos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um pedacinho. Ele faz nova todas as coisas.
E só pra, tipo, eu mesmo, enquanto tava nas drogas, que é o tema de hoje, nas baladas mesmo, eu bebia, né? Aqui em São Paulo, sozinho. Eu quis experimentar maconha pra saber, tipo assim, pô, por que meu pai me trocou por isso? Aí eu fui, fumei um baseado, achei horrível, porque era fedido. E cheirei também nas baladas, cocaína. Mas assim, Deus libertou, assim, não chegou a me viciar. E Jesus tinha um plano traçado pra mim. Então, se o seu filho estiver nessa situação, Deus vai ter um plano traçado pra ele. O joelho no chão da minha mãe foi a chave principal pra Deus me restaurar.
Bom, a gente vai fazer o segundo programa com Jesus, tá bom?
Tá bom, Deus abençoe. Um bom final de semana, um bom dia, uma boa semana, um bom mês pra vocês.
E para de você também, é só esperar um momento que o vento vai bater. O vento vai bater, não sei de onde vem, nem para onde vai, mas o vento vai bater. O vento vai bater, não sei de onde vem, nem para onde vai, mas o vento vai bater.
Valeu, irmãos, Deus abençoe. Até mais. Jesus faz nova todas as coisas.